Oi, você sabia que o LeBron tentou ser o único atleta nascido nos Estados Unidos a iniciar sua carreira profissional na NBA antes de terminar a escola?
Basketball history.
Esse é o Histórias do Basquete, que está sempre relembrando algum fato marcante que aconteceu na modalidade. Durante a Copa do Mundo, esse podcast ficou meio parado, mas eu prometo para você que ele retorna agora com a sua recorrência semanal. Eu sou o Renan Ronche e também estou no TikTok contando essas histórias em um formato um pouquinho diferente. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá que você vai me encontrar. Bora falar da juventude do rei? Você acompanhou a Copa do Mundo de Futebol que rolou recentemente? Se sim, você deve ter ouvido falar no caso de um jornalista dos Estados Unidos que faleceu no Catar. O Grant Wall era um jornalista esportivo muito famoso por lá, conhecido principalmente pelo seu trabalho cobrindo o futebol. No caso, o futebol tradicional mesmo, o soccer para eles. Ele passou mal durante a partida entre Argentina e Holanda, teve um mal súbito no estádio e não resistiu. Pouco tempo antes, ele havia ganhado destaque por se posicionar ativamente contra a homofobia estando no Catar, batendo de frente com as orientações das autoridades no país. E como ele não tinha problemas de saúde, sua família chegou até a cogitar que ele havia sido assassinado. Mais tarde, com o boletim médico em mãos, a esposa dele soltou uma nota, dizendo que não havia nada nefasto em sua morte, e foi de fato um problema de saúde. Agora, o que tudo isso tem a ver com o LeBron James, você deve estar se perguntando, né? Bom, antes de se conectar com o futebol, o Grant Wall era um baita jornalista de basquete. E foi uma matéria dele na revista Sports Illustrated que chamou um garoto de 16 anos de The Chosen One, o escolhido em inglês. Essa matéria foi muito importante na carreira do LeBron e inclusive quase fez ele tomar um caminho curioso antes de se tornar um jogador da NBA. Eu vou te contar essa história. Vamos começar, como sempre, com um pouco de contexto. Ali no começo dos anos 2000, a internet não era exatamente o que ela é hoje. Para alguma coisa viralizar ou ganhar a atenção de um país inteiro, precisaria ter o apoio forte da mídia tradicional, seja impressa ou televisiva. Também era um momento que muitos garotos estavam pulando a universidade para ir direto do high school, que seria o equivalente ao nosso ensino médio, para a NBA. Ainda não existia aquela regra que existe hoje, conhecida como one and done, que o jogador precisa ficar pelo menos um ano fora do seu período escolar, jogando em universidades ou em outras ligas antes de ir para a loteria do draft. E a gente precisa lembrar que a grande maioria dos jogadores vem de famílias bem pobres. Em 2001, por exemplo, o Kwame Brown, lembra dele? Era um jogador que estava se destacando na escola e estava em dúvida se ia para a universidade ou já tentava sorte na NBA. Enquanto ele pensava, uma bala perdida passou a centímetros da cabeça dele. E aí não ficou nenhuma dúvida, né? Ele tinha talento para prover uma vida diferente para várias gerações da família dele no aspecto financeiro. Isso pesava muito. Dado esse contexto, em 2001, o LeBron vinha em uma situação parecida. Ele tinha uma condição de vida bem simples, mas se tornou uma figura muito conhecida no estado de Ohio. Naquele momento, as partidas de high school, o nível escolar deles, não tinham o costume de serem exibidos em rede nacional, mas de maneira local. Então no estado dele, os jogos passavam, a mídia cobria, e todo mundo sabia que tinha um garoto que era muito diferente de todos os outros. Uma combinação de protótipo físico com habilidade técnica que não se via com frequência. Fora de Ohio, como os jogos não passavam, o nome do LeBron não passava desapercebido. Mas em uma época sem redes sociais, as pessoas mais ligadas no basquete sabiam que existia esse garoto especial, mas não exatamente tinham muita informação sobre ele. Essa coisa dele ser pouco conhecido começou a mudar no chamado ABGC Camp de 2001, um camp de basquete famoso da Adidas para jogadores que ainda estavam no nível do high school no país inteiro. Ali, o ainda não tão conhecido LeBron teve a oportunidade de enfrentar um fenômeno do nível escolar, Lenny Cook. Esse cara era muito diferente, ele dominava esse nível na região de Nova York e já era visto como uma futura super estrela do jogo. Infelizmente a história dele é bem triste, mas ela pode ficar para outro dia. Se vocês quiserem eu faço um episódio só sobre ele, que vale a pena. O fato é o seguinte, o LeBron dominou o camp, foi muito superior ao Cook e ali se estabeleceu como o melhor jogador de high school do país. E ainda faltava uma temporada inteira para ele terminar a escola. foi naquele camp que o Grant Wall e o fotógrafo Michael LeBrecht, os dois jornalistas da Sports Illustrated, uma revista de esportes que vendia mais de 3 milhões de cópias por semana nos Estados Unidos, tiveram a ideia de fazer uma matéria grandiosa sobre ele e torná-lo a capa de uma edição. E grandiosa porque, mesmo sendo um garoto de 16 anos, eles começaram a conversar com alguns executivos da NBA, fazer uma pesquisinha como quem não quer nada, e eles descobriram que todo mundo da maior liga de basquete profissional do mundo já estava de olho no rapaz. O jornalista descobriu que se o LeBron fosse pro draft com 16 anos, ele já seria prioridade de várias equipes da NBA. Na matéria, ele citou o nome do Danny Ainge, que na época estava para se tornar o diretor de operações do Boston Celtics, dizendo que se ele tivesse a caneta, ele selecionaria o LeBron em qualquer posição da loteria. Esse brilhantismo todo, tão novo e já tão requisitado pela elite do esporte, foi a origem da frase que marcaria a capa daquela revista, The Chosen One. A capa acabou saindo uma imagem do LeBron com a camisa do seu time chamando ele de escolhido e embaixo os dizeres, abre aspas. O jogador do high school LeBron James seria uma escolha de loteria nesse momento. Fecha aspas. Olha só, o LeBron hoje é um dos atletas mais conhecidos do mundo, e falar que ele foi capa de uma revista de esportes talvez não pareça nada anormal pra você que tá ouvindo. Só que pensa comigo o seguinte, ele foi o primeiro jogador que ainda tava na escola, a ser capa da principal revista de esportes dos Estados Unidos. Em 2002, você já tinha o Kobe sendo uma estrela do basquete, o Shaquille O'Neal ainda no seu auge, o Michael Jordan voltando a jogar pelo Wizards, fora todos os atletas de todos os outros esportes, e ainda assim, um garoto de 16 anos atraiu atenções o suficiente para ser protagonista junto com essa galera. O Grant Wall afirmou anos depois que estava com um certo receio de colocar alguém tão novo nesse patamar de visibilidade, porque era uma pressão absurda que ele colocaria em cima dele. E olha, ele não estava errado. Segundo o próprio LeBron, ele não fazia ideia da dimensão que era ser capa de revista na época. E a vida dele virou, nas palavras dele próprio, um circo depois daquilo. Dezenas de jornalistas começaram a aparecer nos jogos dele, centenas de pessoas buscando fotos e autógrafos dentro e fora da escola. Ele falou que ele não conseguia nem comer na cafeteria direito em paz, coitado. Coitado entre aspas, né? É o bônus e o ônus da fama. Representantes de marcas, pessoas de todos os tipos começaram a procurar ele e sua mãe, querendo fechar todo tipo de parceria possível, confiável ou não. Aquilo acabou atrapalhando um pouco o time, e eles não foram campeões estaduais naquela temporada. Mas olha só, lembra que eu te falei que aquilo tudo foi entre 2001 e 2002? O LeBron ainda teria seu último ano na escola pela frente, antes de dar o próximo passo. Só que aquela matéria da Sports Illustrated fez ele perceber que ele estava com moral entre os executivos da NBA. Ele não tinha ideia disso e só percebeu depois da matéria. E isso fez ele desenvolver o seguinte racional na cabeça dele. Se os caras da NBA me querem tanto, a NBA paga tão bem, eu posso dar para minha família, para minha mãe, uma situação financeira confortável. Será que eu preciso mesmo esperar terminar a escola? As regras da NBA diziam que sim. Mas aquelas regras já tinham sido mudadas no passado. No começo, os jogadores eram obrigados a cumprir seus 4 anos na universidade antes de se graduarem. E com o passar dos anos, isso foi mudando. Um caso muito famoso dessa mudança foi o Spencer Haywood. Ele era um jogador dos anos 70 que, para contar de maneira resumida, processou a NBA pelo direito de pular a universidade para jogar basquete, alegando nos tribunais que a liga estava impedindo seu direito de sustentar sua família. Esse processo merece um episódio próprio porque é uma história longa e complexa, mas foi ele que criou o precedente para os atletas irem direto do high school para a NBA. Por que o LeBron não poderia abrir outro precedente para uma outra prática? Então, o escolhido começou a fazer um lobby para poder se candidatar ao draft de 2002, pulando assim o último ano do high school. Ele chegou a escrever uma carta para o comissário da NBA, o David Stern, pedindo liberação. Só que mesmo ele passando alguns meses nessa luta, a NBA negou. Porque pensa comigo, a gente sabe que o LeBron ia dar conta de jogar na NBA com 16 anos. Só que ao fazer isso, seria aberto um precedente para outros atletas que iriam fazer o mesmo caminho. E aí, vamos combinar, quantos LeBron James tem por aí? Quantos Kobe Bryants, quantos Kevin Garnett seriam capazes de pular uma etapa de desenvolvimento importante e cair em um mundo cheio de dinheiro, ego, interesses e um nível altíssimo de pressão por performance? Poucos, né? Lembra que eu te falei no começo desse programa do Kwame Brown, que para não perder a oportunidade de ganhar um bom dinheiro, pulou a universidade e se profissionalizou? Ele é um grande exemplo de como nem todo mundo daria conta de performar pulando esse processo. ele caiu logo de cara em um time do Wizards que estava contando com o retorno do Jordan, estava com muita pressão nos ombros, não se adaptou rapidamente, e apesar de jogar muitos anos na NBA, que por si só já é um grande feito, ele passou longe de virar aquilo que era esperado dele. Tanto que foi justamente por isso que a liga inclusive fez o caminho contrário. Ela não só não deixou os atletas irem mais cedo, como ela acabou proibindo mais tarde que os alunos do nível escolar pulassem a universidade e passassem pelo menos um ano se desenvolvendo para chegar mais pronto no nível profissional. Agora vamos voltar aqui pro LeBron. A partir do momento que a NBA negou que ele se tornasse elegível ao draft de 2002, ele teria dois caminhos. Um é aceitar e seguir a vida, que a gente sabe que é o que ele fez. Mas ele também poderia fazer o que o Spencer Haywood fez nos anos 70, bater de frente com a NBA na esfera jurídica do país, pelo seu direito de jogar. Ele falou em uma entrevista para um livro de 2009 que tinha muita gente aconselhando ele a fazer isso. Pensa como deve ser difícil para um garoto de 16 anos, de uma situação social bem precária, estar tão próximo de um contrato milionário e saber que o dinheiro já poderia estar pingando agora na conta. Mas ele sabiamente decidiu não ir por esse caminho. Se ele conseguiria ganhar essa batalha jurídica com a NBA, eu não sei. Mas vamos lá. Se você é visto como o futuro rosto do basquete, você não quer começar essa relação com a NBA já batendo de frente com eles, né? Foi uma decisão que fez sentido. O LeBron sempre foi muito bem assessorado no que diz respeito a como cuidar da sua imagem. Foi uma decisão boa e madura pensando na carreira dele. Agora vamos fazer um último exercício aqui. Imagine você, ouvinte, se o LeBron estivesse elegível para o draft de 2002. Olhando para trás, a gente sabe que não era uma das classes mais fortes, inclusive era bem inferior à do ano seguinte. A primeira escolha desse ano pertencia ao Houston Rockets, a segunda era do Chicago Bulls e a terceira do Golden State Warriors. A primeira escolha daquele ano foi o pivô chinês Yao Ming, que na época era visto como um futuro grande rival do Shaquille O'Neal e que pouca gente já tinha visto atuar, afinal de contas ele jogava na China. A escolha de número 2 foi o Jay Williams, que era um armador de Duke visto como uma futura estrela do basquete, capaz de controlar sistemas ofensivos como poucos. E que talvez ele até teria conseguido fazer isso se não tivesse sofrido um acidente de moto logo no começo da carreira. E na terceira escolha, o Warriors selecionou o Mike Dunleavy Jr., um ala arremessador também vindo de Duke. Quão diferente seria a carreira do rei se ele tivesse ido parar em um desses três times? O Chicago Bulls eu já te adianto que era terra arrasada, se bobear era até pior que o Cavs que o LeBron foi parar no ano seguinte. Em Houston, ele faria uma dupla interessante com o Steve Francis, e o Warriors até tinha algumas peças legais naquela época, como o jovem armador Gilbert Arenas, o ala Jason Richardson e o ala pivô Anton Jameson. Era um time não muito bem treinado, mas talvez ali seria onde ele tivesse mais chances de competir desde cedo. Já pensou que doideira viver em um mundo onde o LeBron é ídolo do Warriors? E provavelmente isso faria com que o Curry fosse parar em outro lugar muitos anos depois, né? Quem sabe no próprio Cleveland Cavaliers, já que a gente tá imaginando um mundo tão diferente da nossa realidade. Olha, eu não sei vocês, eu adoro pensar nesses cenários, mas uma coisa é certa. Em qualquer lugar que ele fosse, ele faria história. Mas eu acho que acabou sendo muito mais legal ele ir pra NBA pelo time que fica no seu estado. O LeBron combina com o Cleveland Cavaliers, e essa identificação natural de alguém que cresceu lá não aconteceria em nenhum outro lugar. Você conhecia essa história? Você consegue imaginar como seria um LeBronzinho de 16 anos na NBA? Se você não conhecia, eu vou te pedir uma ajuda. Deixa uma avaliação positiva no agregador que você escutou esse programa. E se você gostou dessa história, compartilha nas suas redes sociais, que vem muito mais conteúdo como esse por aí. Eu espero que seu fim de ano seja maravilhoso, que 2023 seja um ano incrível para todos nós, e nos vemos no próximo episódio.